O escritor argentino Julio Cortázar publicou, em 1969, o conto que melhor sintetiza a passagem do tempo na literatura mundial, segundo a minha opinião. Chama-se A Autoestrada do Sul e está num livro chamado Todos os Fogos, o Fogo. Nesse conto, uma multidão de carros avança por uma estrada que liga o interior da França a Paris, numa tarde de domingo, até que todos são obrigados a parar num congestionamento. Naquele anda e para conhecido por qualquer um que já tenha passado horas no engarrafamento, os carros seguem por quilômetros até que param completamente. As preocupações que cada um dos ocupantes dos carros descritos no conto tem envolve o curto prazo. Abre aspas. As duas freirinhas do 2HP gostariam de chegar a Milly-la-Forêt antes das 8 horas, pois levavam uma cesta de legumes para a cozinheira. O casal do Peugeot 203 se preocupava, sobretudo, em não perder os jogos televisionados das 9h30. A moça do Dauphine dissera ao engenheiro que para ela pouco importava chegar mais tarde a Paris, mas reclamava por princípio porque achava absurdo o fato de se submeterem milhares de pessoas a um regime de caravana de camelos. Fecha aspas. Com horas e horas totalmente parados e a noite de domingo se aproximando, os motoristas perceberam que o que é que tem acontecido logo adiante era grave o suficiente para interromper totalmente a estrada durante essas horas e horas. Eles teriam que passar a madrugada ali e, se o trânsito não avançasse, dormir nos carros. O conto todo, como é um padrão do Cortázar, é muito bem escrito e introduz uns personagens bem interessantes sobre os quais eu não vou me aprofundar para não estragar a sua leitura. Eu te aconselho a ler. Além de muito bonito, ele é muito curto. O ponto é que o engarrafamento não durou horas, durou meses. E durante esses meses, os ocupantes dos carros abandonaram as preocupações de curto prazo, como a cesta de legumes e os jogos televisionados, e criaram uma comunidade que tinha suas próprias preocupações. Houve a eleição de líderes, disputas de poder entre grupos de carros, casais que se formaram e alguns dos mais velhos morreram nesse arranjo. Enquanto a vida com a qual todos os motoristas estavam acostumados parou, outro tipo de vida seguiu num formato que ninguém antevia. Nesse processo, os ocupantes tiveram contato com uma gama de emoções. Primeiro tinha a apreensão natural frente ao desconhecido, depois um certo alívio por ver algumas situações familiares se repetirem, até um certo ânimo de estar à frente do novo, de ter uma chance de recomeçar. O tédio, a tristeza, a melancolia, até que a fila de emoções chegassem aos planos que todos faziam quando aquele engarrafamento terminasse. Você não precisa ter sido um aluno mais brilhante da sua sala no colegial para entender do que a gente está falando aqui. Enquanto a vida com a qual todos nós estávamos acostumados parou, outro tipo de vida que ninguém antevia emergiu e a fila de sentimentos segue uma toada parecida. Na quarentena, em alguns dias bate a tristeza e o outro a esperança. Para alguns, sobrecarregados do trabalho que a maioria renega por medo da doença, não há nem espaço direito para ter essas emoções. Agora está todo mundo preso no engarrafamento, se adaptando a essa nova vida e, frente a dias alegres e tristes, tentando prever e planejando o que vai ser a realidade quando alguma solução definitiva for encontrada para o SARS-CoV-2. Convencionou-se chamar esse momento pós-Covid-19, que a gente ainda não consegue ver com clareza, de novo normal. Mas o que é o tal de novo normal? O que tem de novo nele? E principalmente, os planos que a gente está fazendo agora vão ter alguma valia lá na frente? Não tem jeito melhor de aferir a realidade do que olhar para os fatos, olhar para os dados. Quem entende? É isso que a gente vai fazer nesse episódio Tecnocracia, para entender o que é o novo normal e lá na frente, no finalzinho, voltar ao conto do Cortázar para explicar como é que termina esse engarrafamento gigantesco. O primeiro passo para o entendimento é pintar o cenário no qual o novo normal vai se desenrolar. O SARS-CoV-2 não vai desaparecer completamente a partir do momento em que os governantes resolverem relaxar suas políticas de confinamento. É algo que a gente já conseguiu ver na Coreia do Sul e na cidade chinesa de Wuhan. Enquanto a gente achava que ambas as regiões estavam entrando no novo normal, o vírus reapareceu e começou de novo a entupir os hospitais. Uma informação entre centenas que ainda não sabemos é se alguém que já teve Covid-19 se torna imune ao vírus e pode sair por aí abraçando e lambendo a boca dos outros, com a certeza de que não vai voltar a ficar doente, e se sim, por quanto tempo essa imunidade dura. A teoria da, aspas, imunidade de rebanho se apoia nessa premissa, ainda não verificada na prática. Imagine que você acelere a infecção de um povoado para torná-los todos imunes, entre aspas, só para descobrir depois que o SARS-CoV-2 funciona mais como uma gripe, que você pega uma vez por ano e tem um alto índice de mutação, do que como uma catapora, que você pegou uma vez na vida e nunca mais você vai ter. Abre aspas. Até que uma vacina ou uma outra medida protetiva apareça, não existe nenhum cenário, concordam os epidemiologistas, nos quais é seguro para que muitas pessoas de repente saiam da quarentena. Se a população voltar com força à sua rotina, tudo parecerá quieto por talvez 3 semanas. Aí as salas de emergência estarão cheias de novo. Fecha aspas. Esse é um trecho escrito pelo Donald McNeil, um jornalista especializado em pandemias do New York Times, em que ele ouviu dezenas de especialistas para entender quais seriam os próximos passos da Covid-19. O McNeil é o mesmo sujeito que no começo de fevereiro já tinha soado a sirene sobre a quarentena. Baseado na experiência dele cobrindo pandemias e nas dezenas de fontes que ele ouve, dá para cravar que ele sabe o que ele está falando, não é chute. Algo que o texto do McNeil esclarece é que a estimativa de uma vacina pronta em 18 meses é um delírio otimista. O processo de fabricação de uma vacina, dos primeiros testes à produção em massa, dura em média cerca de 4 anos. Não apenas pela velocidade lenta do processo científico, que envolve os testes em animais e depois em humanos, mas também porque a capacidade fabril de vacinas do mundo todo é na ordem das centenas de milhões. É claro que a gente está usando como dados, para estimativa, um cenário pré-Covid-19 em que o mundo não era obrigado a se trancar em casa, ainda não era um problema que todo mundo se unia para tentar resolver. A concentração de recursos e esforços pode ajudar a acelerar esse processo. O Bill Gates deu uma entrevista muito boa para o Ezra Klein, da Vox, em que ele disse acreditar que até 2022 o mundo já terá vacinado 3 bilhões de pessoas, o que é uma boa notícia. E vamos deixar claro que o Bill Gates é o único sujeito de tecnologia cuja opinião sobre coronavírus vai ser levada a sério, já que ele tem falado sobre o assunto, ele tem falado e estudado sobre o assunto há quase uma década. Mesmo na estimativa mais otimista, essa do Gates, serão 2 anos em que a gente vai viver aberturas e fechamentos. Abre aspas. No seu texto do Medium, muito popular, publicado em 19 de março, chamado Coronavírus, o Martelo e a Dança, o Thomas Puyeo preveu corretamente o lockdown nacional, que ele chamou de martelo, e disse que se seguiria uma nova fase, chamada por ele de dança, em que as partes essenciais da economia podem reabrir, incluindo algumas escolas e algumas fábricas com equipes enxutas. Todo modelo epidemiológico prevê algo parecido com a dança. Cada um assume que o vírus voltará com força toda vez que muitos hospedeiros saírem do lockdown, o que forçará um novo lockdown. Então o ciclo se repete. Nos modelos, as curvas com o aumento e diminuição das mortes lembram a fileira de dentes de um tubarão. Surtos são inevitáveis, os modelos predizem, ainda que estádios, igrejas, teatros, bares e restaurantes permaneçam fechados. Todos os viajantes de fora sejam colocados em quarentena de 14 dias e viagens domésticas sejam altamente restringidas para prevenir que áreas de alta intensidade reinfectem áreas de baixa intensidade. Fecha aspas, de novo o McNeil. Não há um cenário sério em que a gente volte às ruas sem restrições até que uma vacina seja descoberta, a não ser que a gente se depare com um altamente improvável Deus ex machina, como o vírus não resistir, por exemplo, à deliciosa mariola. De novo, isso é basicamente impossível. É nesse cenário que o nosso engarrafamento vai se suceder. E é assim que tem que ser. Qualquer imbecil que defenda que é preciso voltar à rotina em nome da economia não entende patavinas de economia. Imagine abrir a concessionária ao lado da sua casa amanhã. Quantos carros vão ser vendidos? A economia não vai ser retomada por causa de uma canetada. Há uma profunda crise de confiança no consumidor. Quem, em sã consciência, vai entrar num crediário agora para trocar o carro? Quem melhor sintetizou isso foi o Henrique Meirelles. Abre aspas. Existe o equívoco de que o isolamento social, a quarentena, está causando a crise econômica. É o contrário. A crise é causada pela pandemia. Parece óbvio, mas no discurso de muitos, inclusive em esferas de poder, estão agindo em direção contrária. O setor mais afetado pela crise foi serviços domésticos, que não foi objeto de nenhuma restrição. No entanto, foi o mais afetado pela preocupação das pessoas. O que afeta a economia é a pandemia, não as medidas para combatê-la. Fecha aspas. Esse cenário todo que eu descrevi é baseado na ciência e, naturalmente, só vai ser seguido por governos preocupados com a epidemia, interessados em encontrar formas de diminuir os seus impactos na sociedade. Bom lembrar que esse não é o caso do miliciano filho da puta que ocupa o Palácio do Planalto e que produz crises políticas durante a pior pandemia do último século. Passado abril, o mês em que saem os resultados financeiros do primeiro trimestre, a gente já começa a ver as mudanças na sociedade. O mercado reflete as mudanças da sociedade e, mais do que isso, reflete também as expectativas. É isso que a gente vai ver a partir de agora, mas antes é melhor você se vestir no seu cobertor de otimismo. Primeiro, uma pincelada geral. Com a pandemia, a produção industrial brasileira caiu 9,1% e foi o pior março desde 2002, segundo a pesquisa industrial mensal PIN do IBGE. O desemprego deve terminar 2020 num patamar recorde de 17,8% da população economicamente ativa. Pré-Covid-19, esse número estava perto dos 11%. O maior setor da economia, o de serviços, caiu 7% em março, a maior queda da década, segundo o IBGE, e a projeção mais otimista indica uma retração de cerca de 4% do PIB. Com PIB em queda e desemprego galopante, a taxa de informalidade, que já estava no seu ápice histórico, deve explodir. Onde é que essas pessoas que estão trabalhando informalmente vão ganhar dinheiro? Vendendo máscara, comida, fazendo entrega e espremendo os R$600 pagos pelo governo. E é bom lembrar que o executivo queria dar 200, ou seja, o presidente, mas o legislativo, a Câmara e o Senado aprovaram 600, para que durem o máximo possível. Num cenário como esse, em que a inadimplência com certeza vai aumentar, os bancos já preveem um custo maior de crédito para manter as suas margens. No primeiro trimestre, por exemplo, a receita de serviços do Santander caiu porque houve menos transações. O lucro, porém, foi de 3,8 bilhões, 10% maior do que no mesmo período de 2019. Muita gente cita a greve dos caminhoneiros para dizer que, tal qual em 2018, a retomada vai ser rápida. Assim que os caminhoneiros conseguiram o que exigiam do governo, a crise passou porque os caminhões voltaram às estradas. Foi o que o mercado chama de recuperação em V. Imagina um gráfico, imagina que a linha do gráfico cai um patamar abaixo, e quando a razão daquela queda se resolve, a linha retoma ao patamar original, o que imprime no gráfico um enorme V. Com a crise da pandemia não vai ser assim. O Brasil vai sangrar muito ainda até chegar ao fim do poço e a recuperação não vai ser em V, vai ser lenta e gradual, vai ser uma escadinha com degraus bem pequenininhos. Vamos pegar como exemplo um dos setores mais tradicionais da economia brasileira, um pilar no qual todos os governantes se apoiaram com medidas de desoneração quando a economia engasgava, o automotivo. Em abril, a produção automotiva do Brasil caiu 99,4% na comparação com março. Foram produzidos só 1.870 carros, o menor número desde 1957, quando a Anfavea, que representa o setor, começou a medir a indústria brasileira, já que a indústria brasileira estava nascendo. A queda nas vendas foi de 76%, segundo a Fenabrave. O problema aqui é o efeito cascata de um setor que se confunde com o capitalismo brasileiro. Há milhares de concessionárias, oficinas, revendas e afins que vão sofrer junto. Estima-se que, em 15 dias sem operar, cerca de 30% das concessionárias brasileiras vão quebrar. Vão não. Já quebraram. As montadoras estão enfrentando um cenário parecido com as aéreas. Queda de receita na casa das dezenas, e das dezenas altas ainda. Globalmente, o lucro da GM caiu 86%. O presidente da Fiat na América Latina prevê uma queda de 70% na receita no segundo trimestre, 40% no terceiro trimestre e 20% no quarto trimestre. Hoje, a montadora fatura quase zero, o que resulta em problema de caixa. Você não tem dinheiro para pagar as contas, que vão vencer na semana que vem. Ainda que a queda na receita de viagens tenha sido só de 5% no primeiro trimestre, o Uber vai demitir mais de 6 mil pessoas no mundo inteiro, um quarto da sua mão de obra global. O problema, a gente já falou aqui, é o modelo de negócios, não necessariamente o coronavírus. Lembra que no primeiro trimestre, com um pequeno impacto do coronavírus, eles já tiveram um prejuízo de 2,9 bilhões. Você não pode botar essa conta no coronavírus. É inevitável que os preços aumentem. As empresas aéreas é ainda pior. Azul e Gol cortaram centenas de voos nacionais e quase todos os internacionais, já que a demanda caiu cerca de 90%. Ambas sofreram algumas das piores quedas da B3, ainda que os atuais valores de mercado estejam subestimados. A gente ainda vai precisar de avião para deslocamento. Em algum momento, a rede de voos deve começar a se recuperar. Quando? Ninguém sabe ainda. A dúvida é se, no mercado de margens tão minúsculas como o da aviação comercial, eles serão capazes de sobreviver. A Avianca, segunda maior aérea da América Latina, não conseguiu e quebrou. Bom notar que ela já vinha numa crise pré-Covid-19. Em momentos assim, o resgate vem sempre do governo. Aliás, é uma máxima da economia. Se tem crise global, os governos vão investir dinheiro público em companhia aérea. Está claro que qualquer negócio que dependa de deslocamento físico vai muito mal, com duas exceções: carros de luxo e delivery. As vendas da Porsche no Brasil mais que dobraram nos primeiros 4 meses do ano. A Casa Grande e a Senzala continua sendo a lógica fundadora do Brasil. É impressionante. Quem tem operações de delivery, seja independente ou seja integrado ao seu negócio principal, tem um caminho de crescimento adiante. O número de encomendas transportados pela Log cresceu 94% em abril, sendo que a imensa maioria leva medicamentos, refeições e compras de supermercado. A partir de abril, as empresas de logística passaram a viver um Black Friday constante, como definiu um dos executivos do setor. O volume diário na quarentena se assemelha ao das promoções da última semana de novembro no varejo brasileiro. Antes desse crescimento enorme, houve um padrão semelhante aos tsunamis. Eu não sei se você já sabe, mas logo antes do tsunami chegar à praia, o mar recua e deixa exposto uma grande parte do solo oceânico. Existem alguns vídeos do tsunami que atingiu o Sudeste Asiático em 2004 que mostram as pessoas maravilhadas indo desbravar esse pedaço de terra, o que torna as cenas seguintes ainda mais horrorosas. Se o seu dia está muito bom, procure por essas cenas no YouTube. Na segunda quinzena de março, em logística, o volume de entregas por delivery recuou até 30% e depois, no finzinho, quando já estava entrando em abril, cresceu muito. Observou-se também um outro padrão, abre aspas. No início da quarentena, os itens mais comprados eram TVs, notebooks e acessórios para garantir o trabalho remoto e o entretenimento da família. Depois, as entregas ficaram concentradas em produtos perecíveis e remédios controlados. É esse o momento que estamos agora, fecha aspas. Essa foi uma reportagem do jornal Valor Econômico sobre a Jadlog, uma outra empresa de logística, cujos negócios aumentaram bem com a quarentena. A onda de logística é surfada também pelo varejo, principalmente o varejo de alimentos e remédios. No fim de 2018, o grupo Pão de Açúcar comprou uma startup curitibana chamada James Delivery e a relançou reformulada 3 meses depois. Uma pequena explicação, porque eu acho que vale. No mercado de varejo, GMV é o valor transacionado pela plataforma. Para ficar mais fácil de entender, pensa no Mercado Livre. A grana que você paga por um produto, vai para o Mercado Livre e o Mercado Livre repassa isso para o vendedor. Isso não é receita do Mercado Livre. Só que você precisa calcular quanto dinheiro passou pela plataforma inteira e daí o mercado sintetizou esse índice que chama GMV, Gross Merchandising Value. Durante a quarentena, o GMV do James, que é do Grupo Pão de Açúcar, aumentou mais de 3.000%, enquanto o ticket médio das compras mais que triplicou e o número de pedidos cresceu mais de 9 vezes. Só tem números enormes assim porque tem uma multidão comprando online. O número de pedidos no Pão de Açúcar online cresceu 150% na última quinzena de março e no Carrefour o e-commerce alimentar triplicou, abre aspas. O número de pedidos no nosso e-commerce alimentar cresceu significativamente, atingindo o recorde de mais de 4 mil pedidos em um único dia. Com base de comparação, nos primeiros 14 dias de março, a média de produtos diária foi de um pouco mais de 1.600, fecha aspas, isso é do balanço do Carrefour Brasil. Claro, ambos partem de uma base que não é gigantesca, o que faz com que a gente tenha esses crescimentos de 3.000% e tal. Mas os números não deixam de surpreender. No Via Varejo, que é dona das bandeiras Casas Bahia e Ponto Frio, as vendas pelo WhatsApp representaram 20% da receita total no período. Na Droga Raia, a venda de remédios sem prescrição, ou seja, álcool em gel e antitérmicos, aumentou quase 50%, ou seja, a galera está estocando, e as vendas online triplicaram. Quem não tem site, se fudeu, me desculpe meu francês. As lojas 100 mudou o C pelo S no nome e não tem receita nenhuma por ter fechado todas as lojas. O ano passado já tinha sido de lucro em queda e caixa secando, e a gente tem aí uma provável primeira vítima do varejo da Covid-19. Sempre lembrando, a Covid não causa, a Covid acelera. Entre as empresas que ganham dinheiro com diversão, nota-se uma divisão que deixaria Moisés impressionado. De um lado, a gente tem quem depende de tráfego físico e está com a receita quase zero. Por exemplo, cinema. Os cinemas estão desesperados para faturar o mínimo de fluxo de caixa. O Cinemark passou a vender pipoca pelo iFood. E você pode dar risada, mas se você estivesse à frente da operação da rede de cinema, você faria o mesmo. A Universal lançou o Trolls World Tour direto para On Demand com sucesso, teve uma receita aí na casa dos 100 milhões de dólares, o que fez que pelo menos uma rede de cinema boicotasse os filmes do estúdio. É muita burrice, pelo amor de Deus. A receita do mercado de livros no Brasil, que já era pequena, caiu praticamente pela metade, segundo o estudo da Nielsen, encomendado pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros, o SNEL. Se o brasileiro já não comprava livro com a economia em recuperação, agora é que não vai comprar mesmo. Editoras como a Companhia das Letras adiaram quase todos os seus lançamentos, inclusive de livros que já estavam prontinhos. Não existe notícia boa para o mercado editorial brasileiro. O lucro da Disney, a monopolista do mercado da diversão, caiu 91%. Sem parques abertos e com todas as produções de TV e cinema paradas, não chega a ser uma enorme surpresa. Mas você não precisa se preocupar, porque a empresa do Walt não só tem uma divisão de TV a cabo que continua sendo muito lucrativa, a ESPN é da Disney, por exemplo, como surfou bem a onda do streaming na quarentena com o Disney Plus. Até o fim de 2024, a empresa esperava acumular no mínimo 60 milhões de clientes, e em maio de 2020, 4 anos antes, o número chegou a 54 milhões. Vai ter Star Wars até a 8ª geração do Han Solo, e se não for tão merda quanto esse mais recente, por mim tudo bem. Já que o papo é streaming, vamos passar à parte eufórica da festa. A gente já passou um pouco entrando em Disney. A Netflix esperava ganhar pouco mais de 7 milhões de novos clientes no primeiro trimestre e veio o dobro, quase 16 milhões de novos clientes. O número de assinantes premium do Spotify cresceu 31% em um ano e o UOL finalmente entrou no setor com o UOL Play, uma notícia que só é chocante se você não havia se perguntado como é que o portal, com seu hábito de produzir clones de serviços populares, tinha demorado tanto. Tá aí o UOL Cútil com você e o PagSeguro, que não me deixam mentir. Verdade, seja dito, o UOL se reinventou quando imitou o PayPal com o PagSeguro e encontrou aí o seu caminho para uma lucratividade de bilhões de reais. É uma das grandes histórias da internet brasileira da última década e tem um episódio de Tecnocracia sobre isso. O lucro da Nintendo subiu mais de 30%, embalado pelo sucesso do Switch, que voltou a esgotar em lojas por duas causas, fora a quarentena, obviamente. Primeira causa, dois novos jogos do Pokémon e segunda causa, Animal Crossing, esse jogo esquisitíssimo na sua fofura. O Fortnite, da Epic Games, alcançou 350 milhões de jogadores registrados e se juntou a um grupo seleto de games que se encaminham a uma comunidade de 500 milhão de pessoas. Você tá achando que é o Mario, que é o Sonic? Tá enganado. É o Minecraft e algum desses jogos gratuitos para celular. Tudo indica que o Fortnite tem fôlego para se transformar no videogame mais popular da história, e você, purista, pode tirar a calça e pisar em cima de raiva. Em um só ano, o jogo ganhou 100 milhões de jogadores. É muita gente. Se a sua diversão é levantar peso, dar braçada na piscina, que saudade da minha piscina, ou beber uma cerveja vendo um show, mais má notícias. As redes de academia estão tentando se adaptar a essa rotina de malhar em casa, olhando para o celular ou para a TV, enquanto o cachorro te olha com um misto de curiosidade e desprezo. É só o meu cachorro que me olha assim enquanto eu estou fazendo yoga? A Gympass lançou uma plataforma que permite que as academias inscritas produzam e transmitam aulas pela internet. Para yoga e funcional pode até funcionar, mas para jogar tênis ou para nadar você vai fazer como? É o que tem, já que nem Gympass nem Smart Fit planejam uma volta física ainda. Até quem nem tá no negócio de maromba resolveu veicular treinos. É o caso da Nike, por exemplo, que está publicando alguns treinos específicos no YouTube. A volta das competições esportivas ainda é um mistério. O UFC voltou, mas um dos lutadores teve que ser tirado às pressas do card por ter testado positivo para Covid-19. A Bundesliga voltou e dias após o começo dos treinos, o Dynamo Dresden, da segunda divisão, foi colocado inteiro em quarentena quando 3 jogadores testaram positivo. Para lidar com a doença, os times alemães não entraram juntos em campo, não poderão se cumprimentar ao fim do jogo e nem comemorar gols se abraçando. Se você viu os gols dessa primeira rodada, você viu que coisa esquisitíssima que é o Haaland do Borussia Dortmund parado e as pessoas, os outros jogadores olhando ele a coisa de 2, 3 metros. A marcação homem a homem e a aglomeração na área durante escanteio estão liberados, o que fazem com que essas regras não obedeçam lógica nenhuma. Na educação, o Google invadiu escolas públicas com o Classroom e o Zoom invadiu as escolas privadas. Pais insatisfeitos com as mensalidades nas alturas estão indo à justiça para pagar menos pelas aulas remotas e a probabilidade de retomada física do ano letivo no Brasil diminui conforme a curva de mortos aumenta. Em Nova York já é oficial, a aula presencial só a partir de 2021. A Udemy teve um aumento de 425% em cursos iniciados na plataforma e cada país estuda o que tem interesse. Na Itália, na Espanha e no Reino Unido, o maior interesse é em aprender instrumentos. No Canadá e na França, trading na bolsa. E no Brasil, o marketing no Instagram. Meu Deus do céu, mete uma bala na minha cabeça, por favor! Aliás, o Brasil é o que teve o menor aumento entre os 11 maiores mercados da Udemy. E é totalmente entendível. Com a raiva de ter que se aguentar diariamente, um presidente filha da puta desse não tem foco na aula que sobreviva. Em tecnologia, as notícias ou são boas ou são excelentes. No Brasil, boas. A receita da banda larga doméstica da Clara cresceu mais de 10% no primeiro trimestre. O lucro da Telefônica foi de pouco mais de 1 bilhão, uma queda de 14% por causa dos gastos únicos. A margem EBITDA, que mostra a saúde do negócio, cresceu e o lucro da TIM cresceu 35%. Para as Big Techs, as notícias são só excelentes. O Google entregou um primeiro trimestre monstro, com um aumento de 13% na receita e o lucro continua crescendo. O YouTube, por exemplo, cresceu 33% em receita publicitária. O resultado do Facebook foi ótimo não só pelo lucro de quase 5 bilhões de dólares, mas pelas ótimas perspectivas. A receita publicitária em abril parece ter estabilizado depois de ter caído. Quais as áreas que mais caíram em receita publicitária? Turismo e carro. As que mais cresceram? Games, entretenimento e e-commerce. A Amazon só cresce, é impressionante. Desde 1º de janeiro, a empresa criou e preencheu 175 mil novas vagas de trabalho no mundo. Para você ter uma ideia, a Petrobras, que é a maior empresa de capital aberto no Brasil, tem um total de funcionários que é um terço disso, pouco menos de 58 mil funcionários. A concentração das cinco maiores empresas da S&P, que é a Microsoft, a Apple, o Facebook, o Google e a Amazon, chegou a 20%. O maior índice em 40 anos. Vamos repetir. A concentração que as cinco maiores empresas do índice S&P, todas são de tecnologia, chegou a 20%. A gente não tem uma concentração enorme dessa desde a década de 70. Eu não estava vivo quando isso aconteceu. O planeta é da Big Tech. A gente só vive nele. É verdade que a porrada do mercado publicitário vai se traduzir em ganhos menores, mas é o que a gente já falou aqui. Para a Big Tech, isso significa que eles vão ter que encher a piscininha com 10 garrafas de champanhe e não mais com 12. Quem vai sofrer mesmo é quem trabalha com publicidade e não tem essas margens gordas e os cofres cheios da Big Tech, como as agências do mundo inteiro, que já estavam no momento meio ruim. Ainda há benesses, claro. O Google e o Facebook pegaram carona no frenesi do Zoom e lançaram serviços idênticos, o Meet do Google, gratuito para todos, e o Facebook Messenger Room, respectivamente. É abuso de poder em letras garrafais, exatamente o que o Facebook fez no Instagram para desossar o Snapchat. Quando aparece um rival que atrai atenção e bilhões de dólares, antes vão lá e esmagam. Sem qualquer punição, elas vão continuar a fazer isso eternamente. Enquanto 28 milhões de norte-americanos e um número estimado semelhante de brasileiros vão perder os empregos, o patrimônio dos bilionários do mundo, liderados pelos fundadores de que empresas de que setor? Acertou! Microsoft, Amazon, Facebook, Google, Oracle. O patrimônio dessa galera cresceu 308 bilhões de dólares. O share que as 17 pessoas mais ricas do mundo têm, atingiu 1,3% da economia global, segundo a Forbes. Em 82, era só 0,2%. Ou seja, em quase 40 anos, cresceu em 6 vezes o share que o topo do topo do topo da pirâmide tem da economia global. Enquanto isso, o Facebook e o YouTube descobrem magicamente, depois de anos enrolando e pagando advogados e assessores para alegar que não se pode interferir na liberdade de expressão, onde traçar a linha da desinformação. Finalmente, vídeos e posts com mentiras são classificados como, veja só, mentirosos. A desplataformização dessa coja que espalha mentiras sobre o Bill Gates e a OMS é o caminho. Esse é o novo normal. Vamos voltar para o Cortázar. Com semanas de congestionamento, o povo começa a se acostumar e principalmente a fazer planos. Abre aspas. O engenheiro que acabara por entregar-se a uma indiferença quase agradável, sobressaltou-se por um momento com a tímida revelação da moça do Dalfine, mas depois compreendeu que não podia fazer nada para evitá-lo. A ideia de ter um filho dela acabou por parecer-lhe tão natural quanto a distribuição noturna dos mantimentos ou as viagens furtivas até a beira da estrada. Fecha aspas. A situação nova se torna tolerável, até com momentinhos agradáveis. Você pode tentar transplantar isso para a nossa realidade, mas a realidade do Cortázar não faz jus à profundidade, às camadas que a nossa realidade tem. Em 2020, a gente malha em frente ao iPad, discute produto de limpeza no WhatsApp, posta no Instagram quando faz meditação, canta para a TV durante a live no YouTube, vê mais uma nova série no Netflix, recebe as compras, os lanches, as marmitas por um batalhão de motociclistas, ciclistas e motoristas anônimos, participa de calls infinitas no trabalho, acomodado dentro de casa, faz terapia e happy hour por Skype, acomodado na poltrona. No fim do dia, com a cabeça no travesseiro, todos admitimos os desafios saudosos dos cafés, das aulas de ginástica, das baladas, dos restaurantes, dos dates, mas cientes também de que a situação, ainda que triste, tornou-se tolerável, até com momentinhos agradáveis. Esse só é o novo normal de um grupelho muito pequeno, de classe média para cima. Da classe média para baixo é o velho normal de sempre, com o agravante do risco de ser contaminado pelo coronavírus. Empregados informais que tem apenas um mês de salário guardado para se sustentar, segundo a pesquisa do Plano CDE. Empregadas domésticas demitidas depois de anos sem qualquer direito trabalhado nas casas. Brasileiros pobres aglomerados em filas intermináveis na porta das agências da Caixa pelo Brasil inteiro em busca dos R$600 dados pelo governo, sem o privilégio de poder fazer isolamento e continuar trabalhando. É emblemático que a primeira vítima do coronavírus no Brasil tenha sido a empregada doméstica Cleonice, infectada no Leblon pela patroa que voltou da Itália com o vírus. Os dados compilados pela Folha mostram que a queda no deslocamento nas regiões ricas foi 7 vezes maior do que nas regiões pobres de São Paulo. Quarentena no Brasil é coisa de rico. Como bem definiu Leandro Karnal para o Estadão, abre aspas, as classes média e alto enfrentam tédio, as classes baixas enfrentam fome. Fecha aspas. O Gilberto Freire sempre teve razão. O Brasil sempre foi baseado na dicotomia entre casa grande e senzala. Hoje, quem sustenta, alimenta e esconde para os olhos da casa grande essa desigualdade é a tecnologia. Mais que isso, a tecnologia introduz essa perversa desigualdade que a gente vive no Brasil numa escala global. A mesma tecnologia que continua crescendo como um cavalo enquanto centenas de milhões de pessoas pelo mundo vão perder os seus empregos. A mesma tecnologia que faz começarem a cogitar se Jeff Bezos vai ser o primeiro trilionário da história. Bilionários já não fazem sentido, o que dirá um trilionário? A tecnologia alimenta a desigualdade e também a esconde. É possível não ter nenhum contato com as mazelas da sociedade em nome da comunidade. Você já foi ao mercado em tempos de pandemia? Eu vou, e eu vou te contar como é. Quem veste camisa de app de entrega, de mercadoria, é esmagadoramente pardo ou negro. Mais que os 54% que os pardos e negros representam na população brasileira, segundo o IBGE. Você que trabalha com tecnologia pode se convencer que tudo é vantajoso. Ah, Guilherme, os apps de entrega e compras de mercado dão oportunidades para quem não teria outra fonte de renda e as lives arrecadaram milhões de cestas básicas. É verdade. Nenhum dos argumentos, porém, ataca o problema principal, a desigualdade. Não se faz uma nação com empregos de baixíssima qualificação como escolher entregar banana para dondoca, nem com caridade. Com as doações das lives. O novo normal não tem nada de muito novo. Quem pertence ao topo da pirâmide se protege da galopante desigualdade social e quem ocupa o resto da pirâmide tenta sobreviver. No fim do conto do Cortázar, o congestionamento termina de repente e os carros começam a andar com velocidade em direção a Paris. No meio da marcha, os ocupantes entendem que os planos feitos durante o engarrafamento evaporaram assim que o nó foi desfeito. A ideia de ter filhos, construir um futuro, deixa de fazer sentido na hora em que eles percebem que podem voltar à vida antiga que tinham. E é o que deve acontecer com a sociedade assim que uma vacina para o SARS-CoV-2 for sintetizada. A gente vai voltar à nossa marcha da insensatez. Abre aspas. Eu não acredito por meio segundo nas declarações de que nada será como antes. Nós não acordaremos após o lockdown e o novo mundo. Será o mesmo, só um pouco pior. Fecha aspas. Quem falou isso foi o escritor francês Michel Houellebecq. Alguns dos seus livros mais famosos, como Submissão, se passam em cenários pós-apocalípticos, como mais ou menos esse que a gente está vivendo. Eu concordo com cada letra do que ele falou. Se você espera uma iluminação espiritual da sociedade pela pandemia, é bom esquecer. Mas se você quer ser otimista, então existe a chance de a crise da Covid-19 nos tornar melhores ao descortinar de maneira ainda mais violenta e brutal a desigualdade brasileira. Que inviabiliza que dezenas de milhões não tenham uma poupança para sobreviver a 2 meses sem trabalho, ao mesmo tempo em que postes esgotam. De mostrar explicitamente a multidão anônima e pobre cujos serviços as classes médias e ricas consomem diariamente sem se dar conta. De escancarar como a tecnologia nos ajuda a ignorar essa realidade, nos dando tantas distrações que se torna praticamente impossível sair da própria bolha, da própria câmara de eco. Do próprio feed, de como a gente desenvolveu essa síndrome de Estocolmo tecnológica. A gente volta em 15 dias.